Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
Hallo, heute wagen wir wieder einmal die sprachliche und intellektuelle Entführung raus aus den nationalen Diskursen. Aber wer der geistigen deutschen Isolationshaft entfliehen will, braucht neben Mut und Sprachkenntnissen auch Verbündete aus aller Welt. Aus der realen Welt und nicht jene Verbündete aus der tief religiösen Heldenwelt der amerikanischen Kulturindustrie. Aber Hollywood, so der portugiesische Philosoph Eduardo Lourenço, serviert uns tagtäglich solche Typen und mit ihnen ihr Geraune von Gut und Böse. Dann nützt es wenig, sie als leicht konsumierbare Charaktermasken in einem geldgierigen Medienkosmos zu enttarnen. Denn wir europäischen Amerikaner sind von ihnen seit jeher fasziniert. Klar, unsere Faszination vom American Way of Life muss keiner Realität entsprechen. Wir Europäer haben uns die religiöse Dichotomie von Gut und Böse nach Jahrhunderten zwischen Aufklärung und Kolonialismus, Rassenwahn und Revolutionen ausgetrieben, sagt Eduardo Lourenço in feinstem Portugiesisch, aber dennoch. Uns fasziniert, dass das Negative den US-Amerikanern so fremd ist wie den antiken Römern der Rassismus. So sind es weder die Armeen noch die Milliardäre, sondern es ist das Bildimperium des Films und des Internets, mit denen die USA ihr Weltreich festigen. Überhaupt, Amerikaner ja, die gibt es, aber Europäer, was ist das? Was die Deutschen in Europa betrifft, so schauen sie, serviler Diener und geldgieriger Exporteur, gleich antiken germanischen Hilfstruppen voller Faszination auf die globale amerikanische Schlacht um die Weltherrschaft. Eduardo Lourenço war wohl der einflussreichste und bekannteste portugiesische Philosoph. Seine Welt musste aufgrund des endlosen portugiesischen Faschismus schon von Beginn an global sein. In der Fremde schützte ihn nur der Saudade vor der Eroberung durch global vermarktete Fastfood-Bilder. Denn jeder weiß, was Fastfood für lebensgefährliche Konsequenzen hat, sagt er in dem Gespräch aus dem Jahr 2002. Eduardo Lourenço seziert die filmischen Bilderwelten, die im 20. Jahrhundert die amerikanische Vorherrschaft global populär gemacht haben und seit dem Untergang des Sowjetreichs die Bilder zum vorläufigen Endsieg des Kapitalismus liefern. Viel Spaß.
Herr Lourenço, die europäische Kulturkritik gibt sich, wenn sie sich mit den USA beschäftigt, ausgesprochen bildungsbürgerlich. Eine simplifizierende Unterscheidung Hochkultur in Europa, Massenkultur in Amerika soll die außerordentliche Vitalität und die weltweite Dominanz der amerikanischen Kultur erklären. Ihre Analyse geht dagegen von einer sehr viel radikaleren Kulturdifferenz zwischen den USA und Europa aus. Jenseits des Atlantiks habe man nach Ihrer Einsicht die ungeheure ökonomische Potenz des Kulturellen selbst entdeckt und mit der Globalisierung auch konsequent eingesetzt. Wie sind die USA denn zu dem Imperium geworden, dessen Macht, wie Sie sagen, auf der mythischen Kraft der Bilder selbst beruht?
O que nós chamamos a cultura americana é uma cultura que se impõe através das imagens. Mas nisso não é muito diferente do modo de imposição da própria cultura europeia. É o uso desse poder da imagem que é diferente, serve objetivos diferentes. Foi a cultura europeia que inventou as imagens, mas o emprego que o jovem cinema americano vai fazer da imagem é um emprego diferente, é um emprego, digamos, que está bem relacionado com o comportamento americano em geral, diante da vida, né? Que é uma atitude pragmática, como se diz, não é? A América descobriu cedo que a nova invenção do cinema era uma invenção que tinha uma capacidade de diluir e mesmo de apagar a diferença muito assumida e que faz parte da essência da cultura europeia entre cultura de elite e cultura não de elite, ou cultura popular. Quer dizer, é o cinema americano, nos primeiros anos do século XX, que vai apagar radicalmente essa diferença. Vai converter imediatamente, vai apagar a diferença entre cultura de elite e cultura popular. Ou, por outra, vai transformar, pouco a pouco, mas em muito pouco tempo, não é? Esse modo de expressão novo, que é o cinematógrafo, como dizia o Truffaut, vai transformá-la num meio de divertimento, secundariamente de reescrita da vida moderna ou do passado em termos novos. Podiam ser comparados da literatura. Mas mesmo quando o jovem cinema americano se serve de argumentos, de histórias, não é? Que já são histórias que têm um passado propriamente literário, a nova forma que nós chamamos cinema, que nasce realmente então, converte-os noutra coisa, não é? Em qualquer coisa imediatamente acessível, que não supõe esforço da parte de quem olha. Não precisa de passar meses para ler Os Miseráveis, ou se fosse A Guerra e a Paz. Em 3 horas de tempo, um público que nunca tinha lido nada, nem de Victor Hugo, nem de Tolstói, fica informado de uma maneira viva. E isso, que no princípio parecia um puro divertimento, afinal de contas ia remodelar não só o imaginário americano, mas todos os outros que entravam em contacto com o chamado cinema americano. Assim que eu penso, mas isso só se tornou visível pouco a pouco, quer dizer, durante meio século, sem nos darmos bem conta, primeiro os europeus, mas depois o mundo inteiro, ia ficando americano, se americanizava. Quer dizer, e isso é uma coisa nova, porque habitualmente o processo de influência de uma cultura sobre outra é lento e é uma espécie de subproduto de uma influência mais vasta, que é hegemonia na ordem económica, na ordem financeira, inclusive na ordem da força, da guerreira, por exemplo. Ora, mesmo antes que os Estados Unidos interviessem na história moderna nossa e interviessem na Europa, primeiro na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, já nós, assistindo aos cómics, às pequenas às comédias de Chaplin ou de Lloyd, ou o cinema mais sério, tipo melodrama, já nós conhecíamos essas histórias americanas, e foi a primeira expressão verdadeiramente planetária da cultura, foi essa que passou pelo cinema, não só americano, mas fundamentalmente americano, porque tinha uma capacidade de... tinha uma certa inocência, uma capacidade de invenção, uma liberdade de tom, criações contínuas, quer dizer... De 1910 a 1900 e durante a época do mudo, o cinema americano criou o género dessa comédia, burlesco, criou western, criou comédia negra, etc. Enquanto que, em princípio, destinadas à América, mas não só, mas é preciso ver que a América, entretanto, se tinha convertido ela mesma num espaço de imigração quase do mundo inteiro. Portanto, o mundo também já estava no interior da América. De maneira que o próprio público americano é um público diferente do francês, ou do inglês, ou do alemão, ou do italiano, que são públicos que são ainda relativamente homogéneos, como língua, como tradição cultural, como memória. O americano começa a fazer esses filmes, faz o filme para a América inteira, mas a América já é potencialmente uma parte do mundo, virtualmente uma parte do mundo. De maneira que imediatamente essa gente que trabalha em Hollywood, ela vem, vem da Europa, não é? E reciclam uma parte desse imaginário europeu, mas em termos novos, em termos muito mais acessíveis, muito mais populares, extremamente eficazes. De maneira que, sem nos darmos conta, esses filmes, que em princípio não tinham uma vocação, como se dirá mais tarde, nem publicitária, nem de propaganda, propriamente dita, não é? Como mais tarde, quando aparecem os primeiros ideologias de tipo totalitário, que querem efetivamente utilizar o cinema para veicular as suas ideologias, na América não, eles veiculam a cultura americana nas suas diversidades, como se ela não tivesse grande passado, fabricando o seu passado, fabricando sobretudo o seu presente e sobretudo o nosso futuro. De maneira que, sem nos darmos conta, efetivamente, já éramos americanos.
Aber wenn Sie die affirmative Rolle der Kultur mit der Leichtigkeit, mit der man ihre Elemente sich aneignen kann, beschreiben, typisch für eine Kultur der Immigration, wo die schweren, die großen, die zeitaufwendigen Inhalte zurückgelassen wurden, weil sie ein zu schweres Gepäck darstellen. Ist das dann nicht ein Bild der Kultur der Vereinigten Staaten, die genau dem entspricht, was wir für die Weltkultur, die sich jetzt aufbaut, eigentlich erwarten müssen? Nämlich die Integrationsfähigkeit der verschiedenen Kulturen verstärkt?
Podemos lamentá-lo ou regozijarmo-nos com isso, mas é facto que vem a caminho, não é? Quase há século. E o que é interessante neste fenómeno é que ele não parece ter sido o resultado de um propósito coletivo da cultura dos Estados Unidos, mas que se fez pouco a pouco, não é? Em marchando, não é? E a partir de, pode dizer-se porque, de facto, o fenómeno foi bem localizado. Não foi Nova Iorque, não foi Chicago, não foi Filadélfia, mas foi uma cidade, um dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, não é? E relativamente recente, não é? Onde, por razões, suponho, de clima, não é? Entre outras, não é? Se fixou uma parte da imigração europeia que criou essa, uma espécie de especialização, não é? De fabricar essa nova arte, que é o cinema, e que nós chamamos Hollywood. Não é? Agora, uma vez criado, ela se converteu numa máquina de ficcionar a realidade americana em termos que se tornaram universais ou foram facilmente universalizáveis, mesmo se a matéria dessa ficcionalização é uma parte da própria recente história dos Estados Unidos, a sociedade americana dos finais do século XIX, princípios realmente do século XX, com uma memória americana relativamente recente e não muito complexa, mas com uma agregação de outros passados, de outras memórias que eram os de toda essa imigração fundamentalmente europeia, fundamentalmente centro-europeia, que é a mais importante, que condicionou tudo, quer dizer, austríaca, alemã, uma parte anglo-saxónica, mas fundamentalmente essa, não é? Não há muita francesa, por exemplo, não é? Tardia, não é? Foi os povos, que a França sempre imigrou pouco, e na França não imigrou a elite, por razões que nós conhecemos. Uma parte dessa imigração europeia foi imigração da elite também, não? E foi ela que criou essas diversas unidades de produção, não é? Célebre, Petro, Universal, tudo isso, não é? E que se especializou na fabricação daquilo que nós não sabíamos ainda, que era o novo imaginário, o imaginário do século XX, não é? A história tal como os americanos a viveram e a conceberam e a deram a mostrar ao mundo. E como é uma história feita nos termos mais simples possíveis, bem, mal, portanto, uma espécie de... Era como se no século XVI os espanhóis, tivessem feito, imediatamente se houvesse cinema, e os espanhóis tivessem feito a conquista do México, os portugueses, o Brasil, embora o Brasil não esteja bem no mesmo comprimento de onda, os americanos, fazendo histórias que parecem simples histórias simples e simplistas, né, de conflitos na conquista do Oeste, com um enredo amoroso pelo meio, essas histórias são histórias universais. É como se a América começa a existir a partir dessa... Está ao mesmo tempo no século XX, está no século XIX, está num lugar intemporal, mítico, e essa mitologia, que é uma mitologia própria só da América naquele momento, vai ser participada por toda a juventude, toda a adolescência, não é? Que vê os filmes de cowboy, como se dizia, não é? Desde o Brasil até à China, não é? Toda a gente se reinveste, ou se assume, esses personagens fabulosos, depois de Tom Hicks, jusqu'a John Wayne, né, sucessivamente, jusqu'a formas já mais sofisticadas, Clint Eastwood, etc. Quer dizer, luta entre bem e mal. Não é por acaso que hoje, tornada potência imperial e mesmo imperialista, não, os Estados Unidos descrevem ou reescrevem ou propõem uma intervenção na história ou concebem a sua intervenção na história sob formas extremamente simples, não é? De bom e mau, que é o canon e divisão do Western.
Wenn wir also die Vereinfachung, die Reduktion in diesen Bildern herausgehoben haben als eines ihrer Elemente, die sie mächtig machen, die ihre Verführungskraft ausmachen. Welches wären denn andere Elemente, die die gleiche Wirkung nach sich ziehen? Was ist der Kern dieser ungeheuren Verführungskraft der amerikanischen Bildergalaxien, wie Sie das nennen?
Muito cedo, os homens, os criadores, os produtores de Hollywood, ultrapassaram a temática unicamente americana, no sentido imediato, a sua própria história, num presente recente, de um passado também ainda não muito longínquo, para revisitarem todo o imaginário mais conhecido, já se tinha tornado clássico em termos propriamente literários. Não? Portanto, eles vão reciclar todo o tipo de histórias. Todo o tipo de história. Não só do Ocidente, mas à maneira de Hollywood, como se diz, não é? Todo o imaginário que lhes era acessível, quer dizer, o gosto do exotismo, histórias que se passam na Índia, histórias que se passam na China, os lanceiros da Índia, não é? As pessoas que se passam em Pequim, não é? Histórias do romance histórico, da antiguidade, que se passam no Egito, não é? Quer dizer, eles vão reciclar histórias do folclore universal, particularmente de aquilo que lhe é muito mais próximo, anglo-saxão, o germânico, praticamente... Todas as histórias que já estavam em circulação vão ser recicladas pelo imaginário do cinema americano. De maneira que, de algum modo, eles falaram, ou estavam falando, ou estavam pensando, ou estavam oferecendo sonhos, que eram os sonhos realmente dos outros. E assim toda a gente pôde participar realmente nesses sonhos. Eles deram-nos, eles fizeram, sem querer, numa maneira sistemática, a do fast food, para a humanidade inteira, não é? Mas como eles sabem fazer, porque agora há certas culturas, enfim, uma certa recusa dessa comida americana. Quando eu estava na Itália, vi que havia um anúncio que dizia: coma hambúrguer, mas à italiana. Quer dizer, portanto, uma solução de compromisso. Aqui, eu creio que a perspectiva não era uma perspectiva de qualquer imperialismo cultural da parte dos Estados Unidos. Era simplesmente um mecanismo mesmo do negócio, de vender qualquer coisa que seja aceitável pelo outro. E não se pode obrigar ninguém a comer aquilo que ele não quer realmente comer. É por isso que, de facto, este imperialismo cultural americano é diferente de outros que já se tinham manifestado na história ou que se podem vir a manifestar e que, em geral, falham, porque, efetivamente, são vontades de impor a outro modelos do outro cultural, a sua própria tradição, etc. Isso nunca funciona. E é por isso que é novo nesta maneira, naquilo que nós chamamos América, não é? como cultura, na cultura americana, é o facto paradoxal de que ela não tem sujeito. Ela não tem sujeito, porque ela tem uma multiplicidade de sujeitos. ela coaduna a sua oferta ao objetivo que se propõe realizar. Primeiro de uma maneira inconsciente e depois agora de uma maneira consciente. As flores mais interessantes para o seu jardim, e faz o seu jardim realmente com eles. E eles fizeram, realmente, o jardim do imaginário ocidental, fizeram com as melhores flores que encontraram em toda a parte. E esta foi a habilidade, a aposta e a maneira de ser americana, não é? Que acabou por se impor realmente ao mundo. Mas hoje, retrospectivamente, tudo isso foi feito um pouco à maneira americana até às guerras europeias. Sobretudo até à Segunda Guerra Mundial.
Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
Quando a América se tornou, por razões históricas, não é? por apelo da própria Europa, por incapacidade da própria Europa de resolver os problemas que ela devia resolver na sua área, fez apelo aos Estados Unidos, então os Estados Unidos passaram a ser um ator histórico que foi convidado a entrar na história, na primeira cena. Eles nem queriam entrar. Aqui, nesta história, na nossa, não é? Estavam entrando já há muito tempo na do hemisfério ocidental, não é? Com a doutrina de Monroe. Mas a doutrina de Monroe, naquela altura, é só as Américas, não é? Bom, aí tinham entrado praticamente desde que... Entraram mesmo antes de entrar. Entraram antes de entrar, porque foram eles o modelo de todas as independências da América do Sul, mais atrasada, do ponto de vista de consciência de cívica e de consciência de liberdade do que os independentistas dos Estados Unidos. Mas em relação à Europa, até à Primeira Guerra Mundial, a América se considerava como uma espécie de província. Todos, mesmo o próprio cinema americano, reflete isso. O papel que tem a Europa nesses filmes, o facto de que essas histórias venham-se terminar na Europa, praticamente em Paris, ou em Londres, ou em Roma. Tudo isso significa que ainda o modelo cultural alto para os Estados Unidos era o modelo europeu. Mas, sem o crerem, talvez espontaneamente, com a Segunda Guerra Mundial e com a implicação, com o desafio de que os Estados Unidos vão ser objeto, menos do ponto de vista da Europa, mas depois com a entrada do Japão realmente na guerra, os Estados Unidos então vão utilizar todas as capacidades que até então eram lúdicas, pareciam inocentes, vão converter isso numa máquina de propaganda já consciente dela própria. E com uma eficácia que nenhuma outra máquina de propaganda, da mais determinada, de um lado da Alemanha nazi, do outro da União Soviética, nunca foram capazes de igualar, nem de perto nem de longe. Porque os Estados Unidos não falavam em nome, não propunham a sua mercadoria em nome, à primeira vista, a nome de uma vontade de poderio dos Estados Unidos. É o país que propõe as suas ficções como exemplos do avanço da liberdade, da defesa da liberdade, daquilo que depois, na Segunda Guerra Mundial, se chamou a defesa do mundo livre. Mas isso não teria essa eficácia se antes essa máquina não estivesse já na nossa cabeça, não é? E nós não fôssemos, antes dos americanos desembarcarem realmente na no Norte da África, ou desembarcarem realmente aqui na Europa, já o Clark Gable e o Gary Cooper e toda essa gente tinha desembarcado na nossa cabeça, não é? E as grandes atrizes, as Greta Garbo, essa coisa. Quer dizer, o mundo inteiro sonhava em termos americanos. Já em 39, já em 38, onde começam as grandes máquinas de Hollywood, etc. Nós já estávamos realmente americanizados. E o próprio a União Soviética, quando quis ter um cinema à altura que ela perceberam muito bem, que todos os Estados totalitários perceberam muito bem que o cinema era uma doutrina, um catecismo de imagens simples, não é? Como as estátuas das catedrais, não eram na Idade Média, não é? Para o povo que participava no culto de Deus, segundo o cristianismo. Era a mesma coisa. Quando a Alemanha fez uma tentativa, mas a tentativa foi frustrada porque eles próprios se comportaram de tal maneira que os melhores que eles tinham foram fazer o cinema para Hollywood contra a própria Alemanha, naturalmente, quando chegou quanto à União Soviética, não é? Então convidavam os grandes de Hollywood para irem a Moscovo, mostrarem-se, darem umas lições e serem um exemplo, quer dizer, a própria União Soviética, mesmo na altura em que considerava o mundo capitalista, enfim, o inimigo fundamental e essa cultura capitalista como uma cultura que devia ser substituída por uma outra cultura, um tipo diferente, popular, enfim, etc. Na verdade, ela não tinha nenhum modelo e todo esse cinema épico que se fez nesses países nunca teve uma grande expressão popular, teve alguma expressão ao mais alto nível, culto, Eisenstein, etc., não é? Que de resto vinham da cinematografia germânica, expressionista, etc., mas nunca teve essa nunca teve. O que a América inventou foi a nova cultura popular do século XX, no cinema e mais tarde já no nosso tempo, e na música. A segunda grande... Fomos conquistados igualmente, não é? Fomos conquistados ao nível mais elementar das emoções profundas, né? Daquelas pulsionais, jazz, né? Antes da vaga, já depois, na segunda década do rock, etc. Quer dizer, tudo isso é cultura americana, quer dizer, uma cultura fundamentalmente sem modelo elitista. E isso foi vacilador. E é por isso que há um ano, quando as torres caíram, né? No dia seguinte o Monde titulava No Somme tous des Américains. Mas não foi nesse dia que nós fomos no tous americano. Não somos americanos há mais de 50 anos.
Glauben Sie, also wenn wir jetzt gerade von den Versuchen des Kommunismus, Sozialismus mit den Bildern sprechen, von jenen, die auch im Faschismus unternommen wurden in Deutschland und das Scheitern dieser Versuche, eine solche universelle Weltkultur aufzubauen. Glauben Sie, das liegt daran, dass beide, Sozialismus und Faschismus, nicht sich auf das Individuum konzentriert haben, dass sie nicht das Individuum in den Vordergrund gestellt haben?
Eu creio que sim, quer dizer, isso é válido não apenas para os Estados Unidos, mas para a humanidade em geral e particularmente aquilo que nós chamamos realmente o Ocidente. Agora, o que acontece é que o indivíduo, na nossa cultura europeia, o indivíduo na cultura europeia foi o produto de uma conquista lenta, difícil, que levou séculos, não é? Para se assumir como tal, quer dizer, como o sujeito criador, o sujeito que dá sentido à história, que ele é o sujeito e o objeto realmente ao mesmo tempo, foi uma conquista lenta, não é? Os Estados Unidos já nasceram. Já, quer dizer, isso foi o gene, digamos, da cultura americana, do americano, já nasceram porque os Estados Unidos nasceram historicamente de uma recusa de um tipo de sociedade hierarquizada e onde a liberdade de crença era uma exceção e não a regra, e os Estados Unidos formam-se através de pequenas comunidades que reivindicam essa primeira liberdade de todos, que é a liberdade da crença. Depois, no interior de cada uma dessas pequenas comunidades, nascerão esses mesmos problemas de assumir a plenitude da individualidade dos indivíduos como tais. Mas primeiro, enquanto grupos, enquanto pequenos grupos, a América vai-se fazer, ao longo de dois ou três séculos, não é? Vai-se fazendo através de gente que não tem um superego, não tem uma estrutura que determina os valores, aquilo que se deve fazer, aquilo que não se deve fazer. Cada uma dessas comunidades determina por si o seu espaço, os seus objetivos, a sua pequena história, não é? E, por conseguinte, isso deu ao americano, fez do americano, deu-lhe uma estrutura épica que a história ocidental também teve, cada uma das nações em certos períodos do começo, mas que depois, quando se tornaram mais complexas e mais hierarquizadas, então o indivíduo está submetido a regras extremamente precisas e, por vezes, digamos, a qualquer coisa que ele vive como sendo não liberdade, como coisas repressivas. Essa sociedade que é ao mesmo tempo puritana, não é, e extremamente livre, realmente o valor fundamental é o da liberdade, não é? A liberdade aqui, a liberdade não está à espera que lhe garantam, não é? E essa maneira de ser fez que seja uma sociedade de combate permanente, de desafio permanente. Portanto, próxima ainda de qualquer coisa, de provavelmente como era a humanidade, quando era a humanidade que nós chamamos primitiva, de combate, não é? Quer dizer, há um lado guerreiro, realmente, nesse guerreiro do ponto de vista social, não é? Nessa sociedade que entre nós se atenuou, sendo a Europa, como nós sabemos, tendo um passado, não é? Ainda bem recente, não é? Um passado de conflito, mas não de indivíduos, como se diz, mas de sociedades organizadas, fortes, com instituto político, nós chamamos uma nação, não é? Quer dizer, nós esgotamos uma parte da nossa energia humana na luta de clãs primeiro, depois de nações realmente entre elas, até à autodestruição. Os Estados Unidos nunca conheci, só conheceram como passado nosso, mas não deles. Uma vez que passaram para o outro lado, os Estados Unidos tinham um tal espaço diante deles que nunca foram confrontados, não é, a esse obstáculo. Ou, quando tiveram um obstáculo, liquidaram, não? Sem remorsos. Não? De maneira que ficou os Estados Unidos, ficou-lhes na memória, ficou-lhes na coisa, esta coisa, que o passado, que o presente não é dado, se tem de conquistar, que nós podemos chamar um reflexo tipo darwiniano, não? Da história, não é? Que não é o nosso, senão enquanto entidades coletivas.
Wir müssen vielleicht jetzt ein bisschen darüber sprechen, was es bedeutet an Verlust, welcher Verlust eintritt, wenn dieses affirmative, industrielle, kommerziell instrumentalisierende Kulturmodell Amerikas, wenn das zum Vorbild, zum Modell der Weltkultur für das 21. Jahrhundert wird, wenn also das passiert, was Sie sagen, dass nämlich dieser emanzipatorische Aspekt der europäischen Kultur, das, was sie dunkel, schwer, kaum assimilierbar auch macht, was sie unter Umständen auch dem Konsum entzieht, was nicht konsumierbar ist letztlich in ihr, also die Negativität, wenn das verloren geht.
Uma obra de um desses autores do século XIX, que é considerado um pai um pouco da literatura americana moderna, Theodore Dreiser, que se chama A Tragédia Americana. A Tragédia Americana aqui é o drama, o objetivo, os diversos dramas de que a sociedade americana é, pode ser exemplo, não é? E particularmente a tragédia americana, entre outras, era uma que vinha de um passado recente, de todo esse passado de violência, não é? De sangrenta, de esmagamento de uma cultura, de povos, não é? Que são os autóctonos desse país. Depois uma outra, não é? E essa mais difícil ainda, porque que continua ainda a ser realmente um problema na sociedade americana, não, apesar de, enfim, dos passos imensos que se deram neste século, no outro século, no fim do outro século e neste agora, para resolver, que é a questão, que é uma sociedade com problemas, que nós sabemos, problemas de curiosa, esse problema de gente que estão em contacto realmente uma com a outra e que não se reconhece realmente na outra, ou que se reconhece com uma extrema dificuldade. Quando a gente pensa que, quando ainda a celebrar aí os 40 anos da morte de Marilyn Monroe, lembrou que ela, não sei em que circunstância, ela Fitzgerald, proibida de entrar num cabaré branco, etc., ela talha a sua solidão. Mas isto não foi, não se passou há séculos, passou-se agora, quer dizer. E quando a gente pensa como uma rapariga tão brilhante como Barbara Hendricks prefere estar na Europa do que estar na terra dela, não é? Onde ela é uma figura insigne e reconhecida, mas quer dizer, este mal-estar, não é? Que não tem nome, enfim, que é sempre muito difícil de falar, porque quando se fala de coisa de racismo, todo o discurso dispara, porque, não, porque a coisa é tão absurda em si, que nunca mais se consegue, ou a coisa está resolvida, ou só se começa realmente a mexer nisso, começa a pôr problemas que não existem, não é? Que são os piores que há, não é? Mas a verdade, a sociedade americana teve como violência, isso como se sabe, não? Ainda os traços disso são muito fortes nessa sociedade e isso tudo, a tragédia americana. Mas, paradoxalmente, a sociedade americana, a América, tal como nós conhecemos, a América real e também a América simbólica, a América cultural, não tem tragédia cultural. Quer dizer, no sentido que a Europa tem, Quer dizer, é cultural. Quer dizer, pelo menos uma parte da Europa, não é? Eu penso que hoje toda, não é? Que é, tem o sentido da tragédia empírica, objetiva, naturalmente, que faz parte da vida, mas isso é comum à América e à outra América, embora de outra maneira, particularmente ao Brasil. Quer dizer, é enquanto sociedade, enquanto simbolicamente, é uma sociedade feliz. Quer dizer, a sociedade americana é uma sociedade, voltemos realmente sempre ao cinema, porque é a coisa em que se lê simbolicamente mais depressa e mais profundamente tudo, é, quer dizer, não há Ingmar Bergman, não é possível haver Ingmar Bergman nos Estados Unidos, aquelas questões, tudo aquilo que não tem sentido. Mesmo se Woody Allen, que admira tanto e é tão influenciado por Ingmar Bergman, etc., não é? E que se põe esses problemas, ele se põe esses problemas enquanto judeu, mais ou menos agnóstico, etc., e muito ocidentalizado à maneira europeia, não é? É que se põe esses problemas. O americano não põe esses problemas, não é? Bom, isso é terrífico, porque é uma... Quer dizer, objetivamente é bom o americano, quer dizer, mas porquê? Porque, no fundo, eu escrevi isso, uma fórmula dessas formas que a gente emprega, não é? A América é Deus. O Deus da América é a América. É porque não tem problema nenhum, quer dizer... Qualquer grupo social, qualquer unidade social humana, não é? Que acredita em si própria, como tem um realizamento absoluto de si própria, não é? O problema está resolvido. Quer dizer, ali não há problemas para Freud, nem para psicanálise, nem coisa nenhuma. O problema está resolvido porque não tem descrença sobre si própria. O problema tem quando nós entramos e nos podemos perguntar: ora bem, essas questões que nós chamamos de tradição metafísicas, não só típicas, o Oriente, de uma maneira geral, falando de uma maneira muito geral, o Oriente deu essa questão uma resposta, que é uma resposta, digamos, anterior à invenção da Europa enquanto tal. Quer dizer, o sentimento do divino, divindade, é uma coisa tão óbvia que não é questão nenhuma, não é? Quer dizer, há uma multiplicidade de deuses, na Índia, coisa parecida, não é? Mas a divindade enquanto tal, o divino, não é? É o que há mais, não é? A definição do humano é que não tem nenhuma espécie de conceptualização positiva, não é? Agora, na Europa foi o contrário, não é? Foi o contrário, quer dizer, que foi esta ideia de querer saber o nome. O nome e não é saber o nome, saber pôr em causa a essência mesma da realidade. Saber que nós dizemos Deus, não é? Mas, bom, que seja o ser, seja o que for, não é? E isto é toda a história intelectual do Ocidente, não é? Saber quem é esse ser que nós designamos por ser. Quem é esse ser? Bom, portanto, a nossa história, quer dizer, ao nível mais alto, no nível simbólico e também conceptual, é uma história, além das peripécias empíricas de toda a espécie, é uma história, de facto, metafísica. Metafísica, por enquanto, não é? Uma parte da inteligência europeia, não é? Quando leva as suas questões realmente até ao fim, encontra sempre esse problema último, não é? A qual dá respostas as mais variadas realmente possíveis, que são toda a história do pensamento, a história da filosofia, etc. Mas dá-lhe uma resposta. Na América é como se ainda gozasse de uma espécie de infância, ou de juventude, se quiser, não é? Em que esse problema não se põe porque ela ainda não tem razões para perder a confiança absoluta que ela tem nela própria. Não? Portanto, esta afirmação americana, que parece uma simples variante da vontade de poderio, não é? Da afirmação bruta, não é? Darwiniana, não é? Da existência, é tão bem isso. É que, porventura, essa sociedade... E é muito mais inquieta do que ela quer reconhecer que é. Mas então dá essa resposta taxativa, não é? Você discute o que quiser, mas não discuta aí a coisa. Deus, ponto final, não é? Você pode ter vários, tem este, tem aquilo e tal, tal, tal. Agora não me venha cá dizer que você é ateu, porque o americano, então, com o americano, eu não entendo o que isso quer dizer. Isso quer dizer que você não tem um quadro de referência ou de valores, não é? Permita distinguir o que é bem e o que é mal. Que isso vem ao seu critério. Você é Caché, que é o horizonte último dentro do qual se define aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita. Quer dizer, é uma tendência anarquizante. Não é? Anarquizante. Ora bem. Ora, uma das coisas curiosas é que esta América, não é? Tão afirmativa, não é? A única tradição grande que tem de pensamento é anarquista.
Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.